Caros colegas, ainda não temos quórum, mas a parte de informações podemos ir avançando. Quanto à ordem do dia, não tenho nenhumas propostas de alteração. E as atas não votaremos até termos quórum. Queria dar algumas informações. Quanto ao projeto de lei 338 do Bloco, que tem a ver com o regime de vinculação de professores contratados, e o concurso de ingresso de professores para necessidades permanentes do sistema educativo. A apresentação está marcada para o dia 12 de fevereiro, a apreciação do parecer no dia 19, e o parecer será elaborado por um deputado a indicar pelo PSD. Quanto ao projeto de resolução 580/12, tinha a ver com a questão da atividade física e desportiva na escola. O Bloco indicou que marcará diretamente a discussão para plenário. O PS, sim, o PS, perdão. Marcará a discussão diretamente para plenário, juntamente com a petição 184/12, que já despachámos aqui na Comissão. E que, aliás, tratámos na última sessão, por causa de uma questão pendente com o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Quanto aos projetos de resolução, já estão agendados, não? Estas. Ah. Porquê? Porquê que baixaram para a ética? Bom, estou aqui a ser informado que os projetos de resolução 582/12 e 586/12, respectivamente do Bloco e do PCP, sobre a Fundação para a Computação Científica Nacional e a FCT, baixaram à Comissão de Ética. Foi erro. Sr. Deputado Miguel.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente da Comissão de Ética sugere que venham para esta comissão. Eu julgo que os grupos parlamentares, autores das iniciativas, vão dar acordo, pelo menos o meu dará. Aliás, estranhámos inclusivamente a decisão e, portanto, serão remetidos, julgo eu, a esta comissão se tudo correr como nós esperamos.
Bom, eu agradeço essa clarificação. Pelos serviços, nós sinalizaremos também essa questão aos nossos colegas da Comissão de Ética, porque, aliás, já tínhamos começado a tratar estes temas aqui mesmo. Depois há uma pergunta ao PSD e ao CDS-PP sobre se o projeto de resolução 587, que tem a ver com a revitalização das associações de estudantes, etc., se é para discutir em comissão ou em plenário.
Plenário, Sr. Presidente.
Em plenário. Portanto, serão agendados diretamente para plenário. Depois temos um pedido de audiência do Sindicato Independente de Professores e Educadores, que será, se ninguém se pronunciar em sentido diferente, distribuído ao deputado piloto, que neste caso será indicado pelo Bloco de Esquerda. Tem a ver com a não progressão dos docentes com horário zero e posicionados no segundo e quarto escalões, etc. Portanto, o Bloco receberá e avisará os colegas da data em que os puder receber. Sindicato Independente de Professores e Educadores. Queria informar os colegas que no dia 6 de março, o Grupo de Trabalho para a Educação Especial promove uma conferência que se realizará na Sala do Senado sobre formação inicial e contínua na área de educação especial face ao desafio do alargamento da escolaridade obrigatória e inclusiva. Portanto, tem a ver com o décimo ou décimo segundo. E, portanto, o programa desta iniciativa do Grupo de Trabalho, que eu felicito, será oportunamente distribuído. Depois foi pedido o alargamento do prazo para a entrega do relatório do Grupo de Trabalho para Guimarães e Braga, capitais de cultura, respectivamente, da cultura e da juventude, pedido que eu despachei favoravelmente, portanto, até dia 14 de fevereiro. Também deu início aos seus trabalhos do Grupo de Trabalho para o acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico. Terei mandato até ao final desta sessão legislativa, ou melhor dito, até 30 de junho. E a proposta de mandato é dotar a Assembleia da República de instrumentos de análise com vista a prosseguir a defesa e evolução da língua portuguesa no espaço lusófono e a escutar vários setores da sociedade portuguesa com a finalidade de captar as diversas sensibilidades em relação à aplicação do acordo ortográfico. Alguma observação? Não, portanto, damos por ratificada esta proposta de mandato. E também já estão previstas duas audiências. Importa também para informar que, em paralelo com este mandato, eu próprio desencadeei um pedido de audiências rápidas com as embaixadas de outros países de língua portuguesa para saber muito rapidamente qual é o estado da aplicação do acordo nos respectivos países, uma vez que saem nos jornais frequentemente notícias contraditórias. Isto não contente com a competência da Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, eu já articulei isto com o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o meu colega deputado Alberto Martins. E, portanto, é assim. Nós faremos essas visitas às embaixadas, consoante nos marcarem esses pedidos de audiência, para que verbalmente nos informem muito rapidamente qual é o estado da arte nos respectivos países. Portanto, se foi feita ratificação ou não foi feita a ratificação, se existe algum instrumento legislativo ou similar quanto à aplicação do acordo ou entrada em aplicação, nomeadamente no sistema de ensino respectivo ou noutras áreas, que nós devamos ter conhecimento muito rapidamente. Isto para que o Grupo de Trabalho possa ter uma informação oficiosa, o mais completa possível, quanto ao que se passa no Brasil, em Angola, em Moçambique, etc. Depois, se em face dessa informação houver que fazer alguma apreciação mais detalhada do ponto de vista do relacionamento externo da Assembleia da República com os parlamentos desses países ou do ponto de vista diplomático, isso obviamente será feito pela Comissão de Negócios Estrangeiros. Pela nossa parte é só termos uma informação fidedigna, oficiosa, canalizada para a Embaixada, de qual é o estado da arte efetivo nos respectivos países. Por último, a informação portanto, relativamente à divergência de interpretação da CADA e da Comissão Nacional de Proteção de Dados, portanto, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e Comissão Nacional de Proteção de Dados, sobre a última lei, a Lei 38/2012, portanto, que aprovou a Lei Antidopagem, e, portanto, que se recordam, o artigo 41 suscitou dúvidas, nós recebemos agora um ofício da Secretaria de Estado do Desporto e de Juventude, bom, em que nos dá conta que o Centro Jurídico, o CEJUR, da PCM, equacionava um pedido de parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. Bom, portanto, tudo bem, isso é um processo que seguirá os seus trâmites, portanto, nós tomamos conhecimento, arquivamos e aguardaremos a sequência que seja dada sobre esta matéria no âmbito governamental, e de uma eventual consulta ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para dirimir esta divergência de interpretação. E não tenho mais nada. Também queria dar nota já agora aos colegas do seguinte. Eu, como deputado do CDS, recebi, sei que outros grupos parlamentares também têm esses pedidos, nomeadamente soube que também o PCP já tinha recebido e que há pedidos também junto do PSD e do PS e do Bloco, já conversei também aqui com o PSD, de um projeto, Orquestra Geração, que é um projeto que se desenrola há alguns anos, desde 2009, e tem a ver com a promoção do ensino musical como instrumento de intervenção social junto de várias escolas problemáticas. Isso é um projeto que tem muito interesse, no entender, e, portanto, vinha nos sensibilizar. Portanto, eu admito até que nós possamos fazer no mês de março, no âmbito da Comissão, não apenas uma apresentação simples desse projeto, mas até um concerto com uma das orquestras dessas escolas, que isso fosse uma forma de significarmos apoio a esse projeto. Portanto, eu pedia aos grupos que ainda não receberam que o façam, e havendo consenso entre os grupos, nós poderíamos canalizar isso para o mês de março. Uma vez que esse projeto, que tem uma cooperação entre o Ministério da Educação, Câmaras e o Conservatório Nacional, tem, digamos, apoio garantido até ao final desse ano letivo, mas haveria que tomar decisões para a continuidade desse projeto e, portanto, o mês de março seria um mês adequado para recebermos, já no quadro da Comissão e não de relacionamento bilateral com os grupos, uma apresentação breve desse projeto, mas, sobretudo, termos uma exibição ao vivo do sucesso dessas crianças de escolas problemáticas. E, portanto, era isso que já agora aproveito também para dar nota aos colegas e, portanto, manteríamos esse diálogo com os coordenadores. E não tenho mais nada, já temos quorum. Podemos aprovar a ata. Ah, Sra. Deputada Elza Paes.
Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas temos para aprovar o calendário final do programa Ciência e eu colocava à consideração do Sr. Presidente a possibilidade de o podermos fazer agora neste momento, até porque eu depois vou ter que sair para uma outra reunião. Se fosse possível. É uma coisa muito rápida, está tudo já definido, era só para ver se os colegas têm...
Bem, então aprovávamos a ata e depois voltávamos a esse ponto e antecipávamos. Portanto, antecipávamos o ponto 8. O ponto 8. Sim. Antecipávamos o ponto 8 para antes do ponto 4. Portanto, a ata que está em apreciação, alguém tem alguma observação? Sra. Deputada Andilusa de Sena tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para perguntar à Sra. Deputada Elza Paes, é apenas uma dúvida que tenho, da lista dos 26 laboratórios. A lista de 26 laboratórios associados é uma lista extensa. E eu perguntava, na organização...
Sra. Deputada, se não se importa, esse ponto será a seguir, está bem? Ah. Estávamos na ata, eu depois dou-lhe a palavra. Portanto, sobre a ata, alguma observação? Não, vamos votar. Quem vota contra a ata? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. Entramos agora, sim, no ponto da calendarização da ciência. Portanto, Sra. Deputada Nilza de Sena, Sra. Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu perguntava à Sra. Deputada Elza Paes, uma vez que a lista de 26 laboratórios associados é extensa e que se prevê que este programa tenha a duração apenas de uma manhã e, portanto, à semelhança daquilo também que aconteceu já no ano anterior, como é que eu sei que isto está confinado a intervenções curtas de 5 minutos, mas nós sabemos que não temos sempre muita dificuldade em gerir o tempo. E considerando que são 26 laboratórios, cada um falar 5, 10 minutos, temos a manhã toda preenchida, muito para além das 11 da manhã. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é... Ou circunscrevemos as intervenções ou alongamos o debate, porque da forma como está estruturado, não creio que consigamos gerir 26 laboratórios em que, provavelmente, vindo à Assembleia, todos gostam de se poder manifestar, e parece-me que o tempo pensado para isto é excessivamente curto para o número de intervenções que aqui poderá vir a ocorrer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O nosso presidente costuma ser muito rigoroso na gestão do tempo e seguramente falo-á também neste contexto. São 5 minutos, não serão 10. E a hipótese que nós colocámos para não, foi não dar de imediato a palavra a todos os laboratórios, ou seja, serão os laboratórios que entenderem falar que terão que pedir a palavra, o que poderá acontecer, nem todos a quererem tomar, e portanto o formato será esse. Agora, se todos a quiserem tomar, nós temos que contar com esses 5 minutos vezes os 26, que eu não fiz contas, mas penso que se integrarão no quadro da manhã, eventualmente com um ligeiro deslize de tempo, mas nós temos a experiência dos laboratórios de Estado do ano passado. Foi uma conferência que se prolongou um bocadinho pela uma hora, salvo erro, e, portanto, e eram menos. Mas também falaram mais, Sr. Presidente, não falaram só 5 minutos, não é?
É de facto sempre difícil controlar isso, não é? Não, mas eu sugeri o seguinte, eu aliás tinha aqui um problema com a data, porque do dia 20 nós vimos aí, depois estava reservado, e portanto se calhar tínhamos que mudar. Podíamos mudar isto para uma sexta à tarde, que dá mais gestão. Portanto, podíamos começar mais cedo, escusávamos começar às 3, podíamos começar logo às 2h30. Já fizemos uma audição quando foram as associações do ensino superior, da ação social escolar, e correu bem. Portanto, e, portanto, depois, como a pessoa também tem a pressão para se ir embora, sempre é mais fácil do que a gestão do tempo, a gestão do tempo contra a hora do almoço de quarta-feira. E, portanto, sugeriria, se fosse assim, isso resolvendo os problemas. Passámos para dia 22... Ou na semana anterior, não é? Ou para dia 15 ou dia 22, conforme for a sexta-feira que desse mais jeito, e resolvíamos isso, portanto ficávamos mais folgados, mantínhamos a mesma indicação, não temos é uma guilhotina em cima, não é? Portanto, permite-nos mais disciplina do tempo. E também, por um lado, mais folga, se for necessário, por outro lado, mais disciplina. Está bem? De acordo? Pronto, portanto, ficava para dia 15 ou dia 22, conforme for a sexta... Ah, dia 22? Para preparar, então está bem. Então dia 22. Portanto, dia 22, passando para as 14h30. De acordo?
Se me permite, senhor...
Rapaz, tem a palavra.
Permite, Sr. Presidente, eu gostava ainda de colocar à consideração dos colegas a data prevista para as outras audições, nomeadamente 2 horas, às terças-feiras, às 2 horas. Não sei se tem alguma objeção relativamente.
Sr. Deputada, desculpe, eu estava sem. Estava aqui a conversar com a doutora Teresa Fernandes e não prestei atenção.
Sr. Presidente, estava eu a dizer que para todas as outras audições, aquelas que não decorrem no quadro da Comissão, eu tinha proposto uma data fixa, que se vai prolongando por todas as semanas, que será terça-feira às 2 horas. E, portanto, gostava de saber se os colegas têm alguma objeção relativamente a essa data, porque, pela experiência do ano passado, houve algumas audições que se fizeram com muito poucos colegas e as pessoas vêm de fora com imensa informação e gostam de ter um número considerável de deputados para os ouvir. Portanto, gostava de colocar à vossa consideração. Eu já escolhi as terças-feiras, justamente num período que antecede a nossa reunião, para que todos os colegas estejam presentes, portanto, para não haver essa dificuldade acrescida.
Deputado, nós, da parte do PSD, nós preferiríamos que fosse às quartas-feiras, à mesma hora, visto que nós, às terças-feiras, já temos reuniões de grupo. Sempre.
Portanto, estas audições fora do âmbito do plenário da Comissão é às 2 horas de quartas-feiras, é isso? Sim, senhor. Não, Eu proponho que estas questões funcionassem, que a senhora relatora da ciência fosse uma espécie de, sem menos respeito, de deputado piloto nas audiências. Não é? Portanto, nós acertamos uma metodologia, e, portanto, a senhora deputada, em princípio, marcará para quarta-feira e 14 horas que foi consensualizado que é o horário mais conveniente, mas sempre que houver uma alteração que justifique, não é? A senhora deputada rapidamente informa os seus colegas que se ocupam mais da matéria da ciência e ajustam uma data em alternativa ou complementar, quer dizer, pode ser que haja uma semana que seja útil fazer duas em vez de uma só, não é? E, portanto, um pouco à semelhança do que funcionamos com os deputados-piloto, que é marcado pelo piloto, que informa os outros e os outros grupos fazem-se representar dentro desse quadro. De acordo? Mais alguma questão? Não? Então vamos votar formalmente. Quem se opõe ao plano de calendário que foi votado, apresentado com estas alterações? Quem se abstém? Está aprovado. E, portanto, procederemos assim. Muito obrigado à senhora deputada Elsa Paes. Procederemos a este intenso programa de trabalho. Muito obrigado. Passamos agora, então, ao ponto 4. Para a audição dos senhores secretários de Estado, que podem agora ser chamados.